túnel ali, digamos que poderia resolver. Não vejo no imediato que o mesmo aconteça. Primeiro porque é um projeto de requalificação e esse não vai agora alterar, senão acabaríamos por, em vez de ser em 2017-2018 o início da obra, ser 2000 e não sei quantos, porque é uma obra de alguma engenharia, de alguma complexidade, e atrasar o projeto, depois lançamento da obra e depois vir a obra. Portanto, vamos lutar para que se faça de imediato esta requalificação. Temos o sítio, porque o local está lá, para a segunda, uma outra fase, fazer esse túnel. E eu aqui faria um pouco à semelhança do Presidente da Câmara de Arouca, confortável ao Governo para essa necessidade. Porque ali é um estrangulamento. Não há possibilidade de criar, houve no passado um erro, no meu entender, um erro de planeamento, porque a construção de uma rotunda antes daquele crescimento era possível, ao mesmo nível, podia haver uma passagem ao mesmo nível, como a rotunda que se vai ser feita em Sanfins ou vai ser feita em Escapães, e essa rotunda podia ser feita lá. Não, essa solução não foi salvaguardada, não se deixou espaço para criar essa rotunda, e o que acontece hoje é que o único refúgio para podermos passar de um lado para o outro é rebaixar a estrada, e portanto rebaixando a estrada e fazer uma passagem superior de um lado para o outro. É a solução que eu encontro. Não vamos ser megalómanos, e penso que não há necessidade. Estamos ali a fazer túneis e portanto os efeitos práticos e até em termos ambientais é mais agradável ter um rebaixamento da estrada do que ter um túnel. Isto no meu ponto de vista.
O 2020 tem sido aproveitado pela região. O Governo tem ajudado a que este quadro comunitário de apoio tenha, de certa forma, ajudado a desenvolver a região. Há alguns limites em termos de quadro comunitário de apoio, mas mesmo assim tem sido aproveitado?
Sim, uma coisa se notou. Já foram cerca de 600 milhões de euros que logo no primeiro ano foram postos em movimento, coisa que em 2015... o quadro comunitário praticamente não tinha mexido no dinheiro. E esse dinheiro está na economia, e a economia, e sente-se, hoje há algumas expectativas que a economia vá atingir bons resultados, bons indicadores, e a economia hoje, julgo eu, que está a sofrer já, a sentir os efeitos do 2020. O 2020 é uma área que está ligada à economia, onde as empresas podem ter aqui um suporte importante para a sua sustentabilidade, e eu acredito, e os dados que possuo, não em termos de gestão, porque não acompanho a gestão dos fundos, nem as candidaturas, mas sim os aspectos exteriores, e nas audições que vamos tendo com os industriais, que é a parte onde eu consigo perceber um pouco o que passa na indústria, e a recepção que eu tiro e as eleições que temos tirado nessas reuniões com os industriais é que o 2020 está a correr muito bem. Também estão muito, muito confiantes no CETA, que é o Tratado de Acordo da Europa com o Canadá, e a preocupação maior dos industriais é a estabilidade política, obviamente, e fiscal, porque eles não podem, nem querem, nem é possível poder programar as suas atividades, os seus projetos, se houver instabilidade, se houver instabilidade de fiscal. E, portanto, essa instabilidade fiscal coloca, portanto, problemas ao funcionamento das indústrias. Portanto, daí a maior preocupação dos industriais tem a ver com a estabilidade fiscal, ao que me parece que o Governo terá e tem que acompanhar, sob pena de depois não haver próprios investidores não saberem com que linhas vão se cozer no próximo ano. Portanto, a política fiscal deve ser feita mais com uma previsão mais que um ano, sob pena de dificuldades que os industriais estão a ter.
Tânia Cardoso, falamos de rede viária, falamos da ligação Aveiro-Vila Formoso, que poderá ser uma porta para a Europa, tida há muitos anos já como uma necessidade iminente para o desenvolvimento da economia no centro e norte de Portugal. aqui para nós, para este norte do distrito, temos uma ferrovia ainda, Volguinha. Tem-se avançado com tantas hipóteses, dizem que poderia ser uma linha mais turística, diz-se que pode ser uma linha e com viabilidade a ser utilizada desde Oliveira das Mães até ao Porto, com ligação à linha do Norte. Uma coisa parece surgir daqui, é que no que toca ao Volguinha, da esquerda à direita, passando por todos os quadrantes políticos, toda a gente reconhece que o Volguinha tem utilidade.
Sim, e no passado recente teve alguns investimentos, nomeadamente a proteção de algumas passagens niveladas sem guarda, e depois parou e houve um abandono e esteve quase numa situação quase de morte. Porém, não pode acontecer. O Volguinha, pelos estudos que existem, é viável e temos que lhe dar força e temos que lhe dar essa viabilidade, porque a importância de uma linha férrea passa por 6 ou 7 vilas, 3 cidades, depois contando-as, começa por Silval, Sampaio de Oleiros, Passos Brandão, São João de Ver, Rifana, Couto Cujães, Oliveira das Ameias, cidade de Oliveira das Ameias, cidade de São João da Madeira, cidade da Feira e Espinho. Só por isso, uma linha férrea que faz este percurso, que atravessa estes centros e aos centros, acho que merecia muita atenção. E na semana passada entrou um projeto de requalificação, mais um, pois nós próprios, e eu acuso que temos responsabilidades, porque também já apresentamos um projeto de requalificação da linha Balboa. Entrou um do PCP, em que é até mais ambicioso, e eu realisticamente não concordo muito com o projeto do Partido Comunista. O Partido Comunista ainda pensa levar a linha até Viseu. Isto é utópico, portanto, entrou a semana passada, quem for ao portal da Assembleia encontra lá o projeto. Eu tive o cuidado de falar com alguns deputados do Partido Comunista e dizer-lhes que era realista esse projeto. O realismo a dar esse projeto é torná-lo rentável. Isso é possível tornar rentável, estando ele neste troço que eu falei, e que serve como uma continuidade do metro do Porto. Através da linha férrea da linha do Norte, nós conseguimos chegar à linha do metro, isto é, eu estou em Oliveira das Ameias, quero estar no aeroporto, meto-me no Voga, já não chamarei Voguinha, mas Voga, Voga Mais, e vou a Espinho, entro no comboio até Campanhã apanho o metro e vou até o aeroporto e sigo a minha viagem por este mundo. Isto de uma forma autónoma, sem precisar de andar em autocarros e tal. Esta possibilidade tem sido pouco aproveitada. E quer os governos, também temos um fator, estamos muito longe do terreiro de passe. Também, isto também é verdade. Mas esta realidade é fundamental. Quanto ao projeto que há pouco estava a referir do Partido Comunista, é utópico levar. Aliás, é utópico, é impossível, até porque há troços de caminho de ferro entre São Pedro, por exemplo, na zona de Severo de Voga, que eu tive a oportunidade de fazer, como há pouco disse, bem, gosto muito de andar de bicicleta, andar pelos montes, e fiz bicicleta de Cernada até Oliveira de Frades. Isto é um grupo, saímos de Cernada e fomos a Oliveira de Frades, fomos lá provar a vitela lá num restaurante, muito boa, e então, durante a viagem, passou-me pela cabeça a seguinte ideia: por que não, já que há um troço muito grande, bem, uns perto de 10 km, ali em Severo de Voga, que está pavimentado, tem uma largura de uns 3 metros, um piso bem, bem sinalizado, muito perfeito, para BTT é espetacular, e por que não haver um trilho, um carro elétrico, que vá por ali acima, movido a eletricidade, com 2 ou 3 carruagens, tipo daqueles carrinhos que se fazem, e fazer o percurso de Cernada até Viseu, ou se for Viseu, a São Pedro do Sul, ou às Termas, ou Vozela, ou Oliveira de Frades, e quem está em Espinho, a passar férias, e um dia diz assim: eu quero ir comer uma vitela a Viseu, a Oliveira de Frades, ou a Vozela, mete-se no Voga, vai até a Cernada, Cernada apanha esse trem, chamam-lhe um trem, como os brasileiros usam muito, e vai pela pista, pela ecopista, vai até e faz o percurso. Isso turisticamente, porque ali já não há gente. essas zonas que o Volvo Voga fazia, não existem pessoas, existem estações, umas mais, outras menos abandonadas, mas a maior parte delas um bocadinho maltratadas, salvo em Pesqueiro, que em Pesqueiro está muito interessante, até tem uma exploração de um bar, e portanto, isto na história do Volvo Voga. Portanto, é fundamental rentabilizar a linha Volvo Voga entre Oliveira das Ameias até Espinho. Já que existe a linha de Oliveira das Ameias até Sernada, também, pronto, mantê-la em função das necessidades. Portanto, e até mesmo permitia aquele efeito, se quisesse ir apanhar o trenzinho de Sernada até Oliveira de Frades, por meio da ecopista de Oliveira de Voga, seria muito interessante. Isto é um pouco uma ideia daquelas que por vezes surge, mas aconteceu na sequência dessa visita, e que ia valorizar muito o turismo local, ia valorizar as terras, e com um custo pouco expressivo. Mesmo não era preciso ecopista em todos, porque em terra batida esse trem passava muito bem, uma quineta interessante que daria uma graça, uma alegria àquilo. Volvo Voga, fundamental, determinante. O Partido Socialista, eu próprio estarei sempre ao lado da requalificação da linha entre, porque se justifica em termos económicos, entre o Oliveira das Ameias e Espinho. Aliás, em 2009 fui autor de um projeto, fazia parte da Assembleia Metropolitana do Porto, fiz parte de um projeto que foi aprovado lá por unanimidade na altura, foi enviado para a Assembleia da República, naturalmente ficou. A ironia do destino, passado 3, 4 anos, vou para a Assembleia, continuo com o projeto. E, para mais ironia, agora que estou a apoiar o Governo, espero que seja dada atenção. Estamos a insistir, vamos ver uma coisa cada vez, vamos ver até onde podemos chegar.
Falámos do Voguinha. Relembramos que estamos em discurso direto, aqui em 92 FM, Rádio Agazul, a sua sintonia feirense, com esta entrevista hoje com António Alves Cardoso, engenheiro, deputado na Assembleia da República. Estávamos a falar do Voguinha, falámos de apoios, de rede viária. Vamos mudar de tema. O ensino. O ensino que, nesta legislatura, foi marcante para o Conselho de Santa Maria da Feira, com a questão do apoio do ensino corporativo, tudo isto acaba por mexer bastante com o Conselho de Santa Maria da Feira. O Conselho de Santa Maria da Feira, que tinha no Colégio de Lamas um polo importante no que se refere ao ensino secundário, acaba por perder esse polo e tem apenas a secundária de Santa Maria da Feira, em termos de Conselho, e a secundária de Fiães. Fala-se, há um déficit de ensino secundário no Conselho.
Bom, eu não possuo dados que possam permitir uma afirmação dessas. Porém,
Eu quando digo no déficit, não será propriamente naquela questão da falta de salas, dado que, por exemplo, na secundária da Feira foi aproveitada a Escola do Cavaco para colocar outros níveis, e há uma aposta maior no secundário, na escola que ainda com a parque escolar sofreu toda aquela remodelação, há um aumento de espaço para o secundário, há ainda Fiães, que está nesta altura a sofrer obras, não sei se será também a melhoria que poderá proporcionar um aumento em termos de secundário, mas o déficit será um déficit em termos geográficos, ou seja, só há no nosso concelho só há dois polos com secundário.
Assim, eu tive conhecimento acidental de que está em curso uma revisão à Carta Educativa. A Carta Educativa que vigorou, ou que está a vigorar, ela foi desastrosa. Digo isto porque fez projeções que saíram erradas. Não sei se quem esteve ligado a esse trabalho dominava os problemas de demografia. E nós vivemos hoje um problema muito grave, que é a demografia. A demografia, portanto, em outras palavras, há poucas crianças nas escolas, cada vez há menos alunos. Ao haver menos alunos, leva a que haja menos turmas. Menos turmas, menos salas de aula. Menos salas de aula, menos escolas. E estamos, neste momento, com problemas graves no concelho. Já temos, por exemplo, Guisando, que não tem uma escola primária. Pigeiros também corre para um caminho semelhante. Isto fruto do problema demográfico que não foi contemplado nessa Carta Educativa. E fizeram-se investimentos que hoje têm as escolas de ZV2-3 quase vazias. estão subocupadas.
Portanto, o António Rezende disse aqui na rádio, numa praça da República, que a escola de Mirós que foi uma prenda política.
Bem, ou da Arifana. Portanto, pode ter sido ou a da Arifana ou de Mirós, porque inicialmente tinha sido promovida uma escola para Mirós. Portanto, porque em termos geográficos, e eu estou à vontade para eu dizer, porque era presidente de junta, e quando se construiu a escola da Arifana, eu não concordei com ela. E nós estamos a pagar custos, temos a ter custos que, de falta de planeamento. Repare, a zona de Mirós Paiares, Pigejo, Romariz, Val Louredo, não tinha, e Guisando não, porque Guisando é abrangido por Lobão. Estas freguesias necessitavam de uma escola EB23. E os alunos que nesse momento viviam nessas terras, sem haver as duas EB23, iam para São João da Madeira. Ora, a construção da escola em Mirós Paiares geograficamente resolvia o centro das freguesias. O que aconteceu foi que fizeram a Arifana. Pronto, resolveram o problema da Arifana. Ao construir a escola da Arifana, a escola de Mirós Paiares foi, disse bem, uma prenda política. Foi para calar o povo. Mas foi errado. Não se pode fazer a política desta forma. Portanto, a escola de Mirós Paiares, que tinha a prioridade relativamente à Arifana, a partir do momento em que escolheram, construíram a escola da Arifana, os alunos das freguesias referidas vão para a Arifana. E é o que está a acontecer, mas o tempo vai passando, ou me engano muito, ou nós, a curto prazo, vamos ter a escola de Mirós também passada para uma escola, um centro escolar. Porque, embora as instalações de primeiro ciclo que possuem sejam boas, mas vão ficar com um excesso de instalações, o que não justifica. Começa, aliás, o agrupamento já fez desaparecer a escola em termos de órgãos de direção, e, portanto, não poderá demorar muito tempo a que a mesma encerre e vá para a Arifana. Portanto, tudo tem a ver com planeamento. Nós temos tido no Conselho da Feira, eu sou um pouco suspeito porque faço parte de um partido desde 1966, já agora, de uma forma ininterrupta. Portanto, eu nunca estive um ano, desde 1976, que não estivesse no desempenho de um cargo qualquer político. Ou na Assembleia de Freguesia, ou na Junta de Freguesia, ou Presidente de Junta, ou na Câmara, ou na Assembleia Municipal. Portanto, tive esses anos todos e, portanto, este passado permite-me falar com esta à vontade. Não houve erros gravíssimos de planeamento de infraestruturas no nosso concelho. Desde escolas, e a Carta Educativa é uma delas, ela hoje está em revisão, portanto estão a fazer a revisão, e porque não foi acautelado suficientemente o ensino secundário. O ensino secundário foi todo deslocado para São João da Madeira, e nós hoje temos 3 escolas secundárias em São João da Madeira, e na Feira temos 2.
Sendo que uma delas, António Cardoso, considerada por muitos como um autêntico, entre aspas, perdão, Hotel 5 Estrelas, está ali mesmo ao lado da Rifana. Está ali a 300 metros da Rifana e a 1 quilómetro de Mirós.
Sim, essa parte aí, eu até, se quiserem, nós podemos colocar as questões sem confundi-las. E posso dizer que aquela escola é da Feira, porque uma grande parte dos alunos da Feira vão para lá. Portanto, e o que faz as escolas são os alunos que lá estão. Portanto, se eles forem em Santa Maria da Feira, a escola está em São João da Madeira, está no limite, está na extrema, até há quem punha reservas quanto aos limites, mas é uma escola que recebe a maior parte dos alunos que vêm do Conselho de Santa Maria da Feira. Quanto ao déficit de escolas secundárias, não será assim tão grande. Aliás, neste momento, um problema que se levantou foi com a parte do ensino privado. O Colégio Lamas, que dava uma resposta interessante, e que não houve, mais uma vez, não houve da parte do público resposta, e a Carta Educativa, mais uma vez, falhou, porque o Colégio Lamas começa a ter força a partir do momento em que se constroem as EB23. Isto é, a nível secundário, não havendo da parte do ensino público a oferta para o 11º, 12º e 12º ano, não havendo oferta para o secundário, nós fomos deixando o colégio fazer esse papel.